Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando o FinalizeCast, o programa onde eu ajudo pessoas iniciantes, praticantes de jiu-jitsu, a finalizarem mais. Eu sou Ian Bering e o tema da aula de hoje são os 8 problemas que você precisa resolver se quiser finalizar mais. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos. Para que a gente veja os 8 problemas que precisam ser para que a gente veja os 8 problemas que precisam ser resolvidos, a gente precisa entender primeiro quais são os tipos de problema que existem. E eu defini aqui 3, tá? Principalmente 3. 3 problemas que existem, são tipos de problemas que existem quando a gente está falando na relação da finalização no treinamento de jiu-jitsu. O primeiro problema é o fundamento técnico. O problema do fundamento técnico, ele é proveniente, ou seja, ele vem diretamente da técnica. Então você está com a técnica mal ajustada, você não sabe aquela técnica, você não se lembra daquela técnica, você não consegue executar aquela técnica. De alguma forma ela está mal feita, ela está faltando algum detalhe. E esse é um tipo de problema que a gente não vai abordar hoje. A gente vai abordar os 8 problemas que você precisa resolver. Eu estou aqui definindo primeiro os tipos de problema que existem, tá? Eu não vou esmiuçar o fundamento técnico. Estou só evidenciando aqui para vocês. Existe um tipo de problema também que é o problema físico. Que muita gente me reclama o quê? Eu estou com dificuldade porque está me faltando gás, me falta fôlego. Eu estou com dificuldade porque eu tô fraco, porque eu tô velho, porque eu tô novo, e várias outras causas que as pessoas me trazem aí com relação ao problema físico. E o outro problema é de fundo emocional, é o fundo mental e emocional. E esse problema ele é mais por coisas corriqueiras do dia a dia. Então, estresse, perdas, tristezas, arrogância, tem coisas assim que trazem ali, né, a vaidade, isso tudo a gente pode botar ali dentro do fundamento do mental, emocional, tá? Importante a gente entender esses 3 tipos, porque o que a gente vai abordar hoje faz muito sentido quando você entende que esses problemas eles te afetam, eles te dificultam na hora de você finalizar mais. O que, que você pode entender como... Por que isso é importante, resolver esses problemas? Ao resolver esses problemas, que eu vou evidenciar hoje, que são 8, então se prepara, pega o teu copo d'água, teu cafezinho, porque hoje vai ser longa aqui a brincadeira. A importância de você resolver esses problemas é muito evidente, cara. Você vai conseguir alcançar a finalização, vai conseguir alcançar a consistência. Não só a finalização de uma forma onde, consegui finalizar alguém, fui lá e dei sorte, né? Sorte existe, né? O cara caiu com o triângulo, entrou com um braço para dentro das minhas pernas, eu fui lá e finalizei ele no triângulo. Não, a gente vai resolver esses problemas para exatamente que isso se torne uma coisa corriqueira, para que você consiga finalizar todo dia. E independente de quem você está treinando, é claro que a gente tem que ter... discernimento, né? Você não vai pegar um faixa branca e vai conseguir finalizar o faixa preta. Tem que ter discernimento, né? Mas é importante frisar. E por isso é importante que você invista o seu tempo aqui hoje para que anda esses 8 problemas. Eu vou me aprofundar muito em cada um deles para que fique bem claro, bem nítido como que você pode, qual é o problema, o que, que isso traz como consequência e como que você pode resolver esse problema. Tá? Eu tô aqui na casa dos meus sogros, aqui em Roca Salles, rapaz. Aqui é uma coisa mais deliciosa, não tem barulho de moto. Aqui são animais, passarinhos, é uma coisa maravilhosa. O galo cantando de manhã. E aqui tá vendo que o cenário tá diferente, né? E é exatamente por isso. O melhor momento para que você consiga pegar esses problemas, depois de ter investido todo esse tempo que você vai ficar comigo aqui hoje, o melhor momento para você começar a executar, resolver esses problemas e executar, como eu sempre digo, é amanhã. Amanhã. Então, não sei, quem de vocês aí está treinando essa semana de final de ano? Tem alguém treinando aí? Boa noite, meu irmão. Floresta. Forte abraço a todos que estão acompanhando aí. Ó, o Danilo já tá com o caderno aí também. Isso aí, Danilo, pega o caderno e vamos cair para dentro. O bicho vai pegar hoje. Então, quem ainda está treinando nessa semana? Se você ainda está treinando nessa semana, amanhã é o dia de você botar isso tudo em prática. Não vai ser fácil, tá? Já te adianto logo, não é fácil, mas com essa clareza que você vai ter aqui hoje, com certeza você vai ter muito mais feeling, vai ter uma percepção muito mais trabalhada em cima da resolução desses problemas no dia de amanhã. Caso você não consiga treinar amanhã, quando você voltar a treinar, é importante que isso tudo esteja anotado no seu caderninho para que você possa ir trabalhando em cima e resolver. E aí você pode perguntar, são oito, qual vale mais resolver, né? Vale mais resolver o primeiro ou vale mais falar meu pai, que lindo, tá aí presente também, obrigado pela presença, paizão. Vale mais resolver um problema ou vale mais resolver o outro problema? Cara, são oito. Não entra nessa de que vale mais resolver um ou outro. Vai resolvendo tudo. O problema é igual sujeira debaixo do tapete, é igual sujeira, né? Poeira. Se tu vai para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde aquela poeira ali vai, quando você levantar o tapete, vai espalhar tudo. Então tem que resolver um a um, você tem que tentar resolver todos. Não vale a pena você resolver mais um ou mais outro. Aquela que você vai evidenciar mais aquilo que você está sentindo uma dificuldade dentro desses oito que eu vou enumerar para você aqui hoje. Olha, é importante você entender que isso não nasceu da noite pro dia. Eu não cheguei aqui e pensei, cara, vou fazer um conteúdo para eles com oito problemas que eu vou criar aqui agora. Não. Esses oito problemas eles foram trazidos à tona quando a gente precisou definir na metodologia do Finalize 3x Mais o que que a gente poderia usar como base para análise e melhoria dos nossos treinos, dos nossos rolas, das competições, o que quer que seja. Então, esses oito problemas eles foram trazidos à tona, eles foram evidenciados com base, fundamento, né, o fundamento no jiu-jitsu fundamental, no jiu-jitsu inteligente, no jiu-jitsu mais, como é que eu posso dizer? O jiu-jitsu mais raiz, certo? O jiu-jitsu que a gente precisa, não o jiu-jitsu, vamos dizer assim, berimbolos da vida, não. O jiu-jitsu base, o jiu-jitsu fundamento, o jiu-jitsu que você vai usar em qualquer lugar, para tudo, para qualquer coisa. E que todo mundo tem que usar, até os caras que fazem aquele esquijitsu, né? Já viram o esquijitsu? Aqueles caras entram sentados e se embolotam, todo daqui a pouco tem um pegando as costas dos outros e fala: Caraca, como é que ele chegou ali? É o esquijitsu, é coisa linda, né? É maneiro, mas não foi baseado no nesse jiu-jitsu bunda no chão, foi baseado no jiu-jitsu completo, tá? E nada contra, tem nada de certo nem de errado com esse jiu-jitsu mais atual que a gente vê hoje nos campeonatos. Eu, inclusive, quando eu vou competir, né, eu chamo pra guarda também. Eu gosto, prefiro. É meu estilo de jogo. E eu cheguei nessa conclusão a partir desse estudo, dessa base, que a gente precisou definir ali quais seriam os principais aspectos que as pessoas precisam evidenciar, tá? E o primeiro principal erro é o erro da base. O erro não, o problema, né? O problema que você tem que resolver é o problema da base. O que é a base? A base é o fundamento principal do equilíbrio. A base é o fundamento principal do equilíbrio. É aquilo que te traz o balanço entre cair ou se manter de pé. Quando a gente trabalha a base em pé, com um aluno iniciante ou com um aluno já mais graduado, a gente trabalha com as pernas afastadas, joelhos semiflexionados, sempre na mesma distância do ombro, para que te traga o quadril, o centro de gravidade baixo, para que você possa ter mais equilíbrio, para que ninguém te desloque com facilidade, para que ninguém te derrube com facilidade. Então a base, ela realmente é o princípio do equilíbrio. E quando você vai para o chão é a mesma coisa. Quando você vai para o chão, a base, ela te acompanha em todas as sete posições de base, seja na guarda fechada, na guarda aberta, na meia guarda, nos 100 quilos, joelho na barriga, montada ou costas. A base, ela te acompanha em todas as posições, mesmo que você esteja por cima ou por baixo. Então, a base, ela te acompanha em tudo. Se você não tiver um bom equilíbrio, com certeza você vai ser um alvo vulnerável. Onde você precisa prestar atenção, porque é onde você mais erra. Quando você está passando guarda. Quando você está tentando dominar os 100 quilos. Quando você está montado, as posições onde você está por cima, normalmente são as posições onde as pessoas mais erram a base. E E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não entendem que elas dependem de um complemento ali. Ela não é só botar o pé paralelo e ficar em pé. Isso não é base. Você está com o pé paralelo e está levantando. Para você ter base, você precisa trabalhar muitos outros elementos ali, que a gente vai inclusive abordar aqui hoje também, que são coisas que se isolam separadamente, mas são coisas que se unem quando o tema é esse. Então, para você poder fazer uma boa base e não errar, por exemplo, numa passagem de guarda, não basta você apoiar os dois pés no chão e levantar. Você precisa entender, por exemplo, qual a sua mão que está dominando a gola, qual a sua mão que está dominando a manga. Por quê? Porque aí você vai levantar a perna certa para passar a guarda. Você tem que entender que a sua cabeça não pode estar baixa. Por quê? Porque aí o cara te raspa com maior facilidade. Você tem que entender que você não pode levantar e ficar ali parado, por exemplo, esperando o que vai acontecer a sequência. Tem que ter um plano de jogo, porque senão você vai se tornar um alvo fácil, um alvo vulnerável. Então, a base, ela é importante porque ela dá trilho para o seu caminho. Quando você está ali nos 100 quilos, por exemplo, e você não tem as pernas bem posicionadas e o quadril bem apoiado, isso interfere aonde? Isso interfere no peso que você está fazendo no cara. E também vai interferir na movimentação que você vai fazer. E por consequência, você vai tender a perder aquela posição ali para uma recuperação de meia guarda, por exemplo, para uma recuperação de guarda fechada, para uma ida para as costas, para uma inversão. Então a base, ela realmente ela é tudo quando você está trabalhando em cima de movimentos que você precisa ter mais domínio, que você precisa ter mais firmeza, segurança e principalmente o equilíbrio. Como melhorar a sua base? Você precisa entender que a base ela é constituída entre pernas, quadril, coluna e cabeça. Você tem que usar esses quatro pilares. Pernas, o que vai trabalhar em cima de pé também, né? Pé, joelho, quadril, coluna vertebral. Pé, joelho, quadril, coluna vertebral. A coluna vertebral vai fazer com que a tua cabeça se levante e se mantenha no nível certo, tá? Para isso, você precisa alinhar esses quatro pilares e assim você vai conseguir ter uma base, sem dúvida, muito, muito melhor. O segundo problema que te interfere, que te amassa ali, que te incomoda, que te detém para finalizar mais, é a postura. E você vê, a base e a postura, elas estão muito interligadas, elas estão muito conectadas. Mas a postura, ela não depende de você ter uma base. Por exemplo, você está fazendo, onde é que as pessoas mais erram aí, né? Você está fazendo guarda, tá? Boa noite, Rodrigão. Você está fazendo guarda. Você está fazendo guarda, se você está encolhido, virado de lado, a sua postura perdeu eficácia. E quando a sua postura perdeu eficácia, com certeza o cara consegue te trazer, dominar a sua cabeça, dominar os seus ombros. E com isso, ele vai ter muito mais facilidade em passar com o joelho cruzando, por exemplo. Ele vai ter muito mais facilidade em torear, por exemplo, e passar volanteando, abrindo o leque, por exemplo. Então, quando você perde a postura numa posição como a guarda, como fazendo guarda, fica muito mais fácil do cara passar a sua guarda. Esse é um dos erros mais frequentes que as pessoas cometem, né? A falta de postura. Um outro lugar que as pessoas cometem esse erro também muito grande é nas costas, quando tem alguém agarrado nas tuas costas. Normalmente, quando alguém agarra as tuas costas, as pessoas tendem a se fechar, a encolher, a fazer o abdominal. E com isso, fazem o quê? Expõem ainda mais os ataques de pescoço, o domínio do pé no quadril, dos ganchos por dentro das pernas. Então, percebe que quando você se estica, e claro, protegendo o pescoço, mas tem alguém grudunhado nas tuas costas, quando você se estica, a tendência é que o cara comece a ficar desconfortável, comece a querer te jogar para um dos lados. Nisso aí é a tua escapatória, quando você escapa o quadril, bota as costas no chão e sai. Ou seja, a postura, ela é fundamental e de vital importância para escapes, para domínios, mas principalmente para que você não seja dominado também. A postura, por exemplo, quando você está por cima nos 100 quilos, sem postura, não existe peso. Não existe peso, porque a postura é o que faz com que você consiga, ao aplicar de forma correta, botar peso na pessoa, dominar a pessoa. O que domina a pessoa não é o abraço na cabeça, o abraço no quadril, segurar braço com braço ali por cima dos 100 quilos. Não. E por consequência, ao melhorar a sua postura, você tende a fazer o quê? A ter uma melhor passagem de guarda, a escapar melhor das posições de pegada pelas costas, a escapar melhor, por exemplo, das posições de domínio nos 100 quilos, a dominar melhor os 100 quilos, a ganhar melhor as meias guardas da vida aí que você vai trabalhar, porque numa meia guarda que você bota o joelho lá como escudo, fica sem postura para tu ver se o cara não agarra, tua gola abaixa, teu joelho te afunda e te amassa e te passa a guarda. Então a postura ela é fundamental e de vital importância. Ao melhorar o posicionamento da sua coluna, a tendência é que você melhore muito no seu jogo e alcance a finalização de uma forma muito mais consistente, uma forma muito mais frequente. Então você percebe aí que as coisas já ao começar estão interligadas. Não é um ponto aqui e um ponto acolá. Não, são coisas bem interligadas que vão te levar ao que a gente tem como objetivo aqui, que é a finalização. O terceiro problema que as pessoas erram comumente é a pressão. As pessoas acreditam que botar pressão é você fazer com que a pessoa tenha o seu peso sobre ela, é sofrer o seu peso sobre ela. Só que isso pode até ser pressão, mas a pressão em si, ela não é o peso. Porque imagina, eu posso ter 100 quilos e não ter pressão. Assim como eu posso ter 70 quilos e ter uma pressão gigantesca. Então a pressão ela não depende de peso. É claro que se você for mais pesado, for mais forte, a tua pressão, se você tiver pressão, a tua pressão vai ser mortal. Mas se você for mais pesado, mais forte, e não tiver pressão, não vai adiantar de nada. E onde é que as pessoas comumente mais erram a pressão? Na montada. Novamente aí, os 100 quilos, a meia guarda, são posições onde as pessoas não sabem botar pressão. E olha, um outro lugar que é muito interessante se você souber e tiver o domínio de botar pressão, é por baixo fazendo guarda. Caraca, você ter uma boa pressão é vital na hora de fazer guarda, seja fechada, seja aberta. Por quê? Porque quando você faz pressão por baixo, dificilmente as pessoas conseguem passar a sua guarda. As pessoas ficam sem base, as pessoas ficam mais sem postura e as pessoas tendem a ser raspadas com mais facilidade, serem finalizadas com mais facilidade. Ou seja, a pressão aí não é só o corpo, não é só o agarramento. A pressão aí é uma guarda-aranha, um pé no bíceps com pressão, é um pé no quadril, pé no bíceps, mão na gola cruzada, mão na manga da guarda clássica, com pressão, é uma guarda fechada, puxando gola, quebrando postura, com pressão. É um 100 quilos bem executado, com plexo em cima do plexo, joelho no quadril, cotovelo do outro lado, a cabeça sendo abraçada, torcendo a cervical do cara que está por baixo ali do seu oponente, botando mais o quê? Pressão. Não botando força, não botando peso apenas, botando sim pressão. E por consequência, ao resolver esse problema, aumentando a sua pressão, vai aumentar o quê? Vai aumentar o padrão de resposta motora por intuição. Não é por intuição, é por... Ai, me falhou a palavra. Quando você explode por... Puta merda, me falhou a palavra, gente. Vai aumentar o seu padrão de resposta motora numa reação física sem pensar. Que é o instinto, instintivo. Ah, graças a Deus, pô, quando esquece a palavra é horrível, né, cara? Puta merda. Ainda mais quando você tá dando aula. Então, a resposta instintiva, ela vai ser muito maior. E a resposta instintiva, ela naturalmente, sem técnica, ela é terrível. Ela é exposição para finalização. E a resposta instintiva, com técnica, ela pode até ser boa. Mas a tendência é que ela não seja tão eficiente assim. Então, aumentando, melhorando a base, a postura e a pressão, a tendência é que só melhorar esses três pilares você já finalize muito mais, sem dúvida. Porque fazendo isso, você já consegue concatenar o teu jogo alinhado para fazer a pessoa se expor mais. Ficou claro isso, minha gente? O quarto problema é que você... Estímulo também. Boa, Valdeci. É isso aí. Gente, boa noite a todos que estão chegando, tá? Tem uma galera chegando aí, os comentários estão começando a aumentar. Meus olhos de óculos aqui com várias luzes na cara fica difícil, fica meio ofuscado aí para eu poder falar com todo mundo, mas uma boa noite a todos aí para vocês. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui presente. O quarto problema que você precisa resolver é a precisão. A precisão não só dos ataques, mas a precisão de todos os movimentos. Quando você tem precisão nos movimentos, você tende a finalizar mais, a dominar mais, a passar, a raspar, a fazer tudo de uma forma muito mais firme, muito mais. Porra, muito melhor. Você é preciso naquele movimento. Você realmente executa aquele movimento. Você faz com que aquilo aconteça. E a precisão, ela não está só, gente, no movimento. A precisão, ela está também no seu planejamento. Quando você planeja com precisão, ou seja, você sabe o que vai acontecer após aquele detalhe acontecer, após aquela situação, a circunstância acontecer, você consegue prever que aquilo vai acontecer da seguinte forma, naturalmente, você vai escolher algo, ou seja, uma ação a ser executada depois, muito mais precisa. Isso melhora muito mais o teu jogo. Isso faz com que o teu jogo de jiu-jitsu seja muito mais perigoso, finalizador. E a precisão nos movimentos, naturalmente, melhora as suas finalizações. Por quê? Porque você tem um domínio muito melhor, logo, a sua finalização vai vir com muito mais clareza para você. E onde é que as pessoas mais erram na precisão? Na precisão da troca dos movimentos. Então, por exemplo, eu estou nos 100 quilos, eu quero atacar a americana. Aí eu vou atacar a americana, eu evidencio o que eu quero fazer. Eu vou ali tentar agarrar a mão do cara. Não, o movimento ele tem que ser único, ele tem que ser dinâmico. É um movimento. Para pegar americano, dá para fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pô, perdeu o movimento. Claro que o cara vai defender. A não ser que ele não saiba defender. Mas a gente não está apostando as nossas fichas no cara que não sabe defender. A gente está apostando no cara que sabe defender. Beleza? Tem muito a ver com os três P's do meu avô, cara. É, isso aqui eu tirei como base de tudo que eu aprendi do meu pai e do meu avô, velho. Isso aqui você pode ter certeza, José. Ô, Xandão, tá vendo como meu olho fica ofuscado por essa luz? Nem vi que era você, Xandão. Vi aqui José, primeiro nome, José Alexandre Fraga. É isso aí, Xandão. Tem muito a ver com os três P's do meu avô, com o progressivo do meu pai. Tem tudo a ver, tá tudo interligado. E com o finalize três vezes mais, que é o meu. Então, a gente precisa entender que a precisão, o erro mais frequente dos ataques nas finalizações da precisão é quando a pessoa ela tenta fazer as coisas de forma parcelada, né? Casas Bahia ali da vida. Não, não pode ser Casas Bahia da vida. O ataque ele tem que ser preciso. Ele precisa ser bem executado. E você não pode perder a base, não pode perder a postura, não pode perder a pressão para fazer esse movimento ser preciso. Ou seja, se você concatena esses quatro pilares, o que que vai acontecer? Você vai finalizar mais, naturalmente. O quinto problema, e muito importante, esse problema aqui, ele fica evidente, cara, é a fluidez. A fluidez nos movimentos, a fluidez no seu treinamento, ela, quando não existe, cara, fica evidente. Já viu aquele cara que chega na posição e você nitidamente não sabe? Vê que ele não sabe o que fazer. Esse cara ele não tem fluidez ainda entre os movimentos. Um exemplo prático. Eu tô passando guarda. Putz, tô passando a guarda ali, uma guarda fechada. Eu fui, levantei, empurrei o joelho, abri a guarda do cara, enfiei o joelho cruzado. Ele ganhou a meia guarda, eu abraço a cabeça e paro. Você vai falar que eu não tenho fluidez? Difícil, né? Pô, fiz todo o movimento concatenado, ganhei uma posição de domínio e estabilizei. Estabeleci o quê? Uma boa base, uma boa postura, uma boa pressão, com precisão. Agora o cara, ele segurou as golas, segurou a manga, ficou em pé e parou. Esse cara parou. Ele não tá fluido. Ele não abriu o joelho, ele não progrediu para a próxima posição. Ele não tem fluidez. E isso aí vai fazer com que ele seja raspado, seja finalizado. Volte para o chão, para dentro da guarda do cara ali, tomando aperto de novo. Um outro exemplo prático. Subi o joelho na barriga. Estou nos 100 quilos dominando, subi o joelho na barriga. O cara empurrou meu joelho na barriga. O que que eu fiz? Tomei a recuperação da minha guarda. Tomei a recuperação de guarda. Caraca, o cara meteu a mão no meu joelho. Eu posso trocar para o outro lado. Eu posso voltar para os 100 quilos. Eu posso progredir para a montada. Então tem muita coisa que eu posso fazer para deixar o meu jogo mais fluido, para deixar o meu jiu-jitsu mais alinhado, mais consistente ali. fazendo com que eu alcance muito mais as finalizações que estão por vir. Então fica claro que a fluidez, se a gente consegue desenvolver ela com mais eficiência, a consequência lógica é o quê? É ter uma variedade, é ter um banquete ali de finalizações, é ter uma versatilidade muito maior. Agora, como é que eu treino isso, Ian? Repete. Você precisa repetir aquela posição até que ela fique fluida, até que ela entre no teu sangue, como a gente gosta de dizer, né? Então você tem que repetir aquela técnica muitas e muitas vezes, mas não só a técnica isolada, você tem que repetir aquela técnica concatenada com as outras. Um jogo que a gente gosta muito de fazer lá no estúdio é o perguntas e respostas. Meu pai sempre ensinou a gente a fazer isso, que é o que ele chamava de sparring. O jogo que hoje eu chamo de perguntas e respostas é o sparring. É quando um cara faz uma ação, o outro defende com uma outra ação. E se ele não consegue emendar num contra-ataque, por exemplo, o outro tem direito de resposta de novo. Então fica aquele jogo de perguntas e respostas. O que faz com que a gente acabe alcançando a finalização muito mais vezes, porque você fica com um jogo muito mais amplo, muito mais versátil. E isso está concatenado, novamente, com os quatro pilares acima. Então a gente já viu cinco pilares aqui, cinco problemas que você com certeza vive algum deles, né, cara? Qual deles você já conseguiu evidenciar aí que você tem dificuldade de lidar e não consegue resolver? Deixa nos comentários aí para mim, para eu poder te ajudar assim que eu terminar essa dissertação aqui dessa aula. O sexto problema é a progressão. Porra, Ian, progressão não foi o que você acabou de falar agora da fluidez? Não, eu posso ser muito fluido. Por exemplo, levantar, passar a guarda, chegar na meia. Mas se eu não tenho progressão de ataques da meia, se eu não tenho progressão de passagens diferentes da meia, eu vou ser um alvo vulnerável na meia. Eu vou ser um alvo fácil na meia. A meia guarda, ela vai ser trabalhada para jogar em cima dos meus pontos fracos, das minhas debilidades ali. Por exemplo, se eu não tiver pressão, facilmente vai ser recuperada a guarda. Se o cara for bom de raspagem, possivelmente ele vai me raspar. Se o cara for bom de ataque, provavelmente ele vai me atacar. Então a progressão é eu saber qual é exatamente o próximo passo que eu devo tomar para chegar naquele resultado final que eu quero, que é a finalização. Não necessariamente é finalizar direto, mas é chegar na finalização. Um exemplo prático disso. Eu tenho como atacar a Kimura da meia guarda. Eu adoro deitar de lado e atacar a Kimura. Mas pode ser que o cara defenda a Kimura. O que é que eu faço? Eu progrido para uma passagem. E da passagem eu volto a dar um ataque lá naquela Kimura. Se ele continua defendendo, eu subo para um joelho na barriga. Quando eu boto o joelho na barriga dele, provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar meu joelho. Quando ele empurrar meu joelho, eu posso fazer o quê de novo? Atacar a Kimura. Pô, mas a Kimura já está manjada, então eu vou lá no pescoço dele. Ou seja, eu vou progredindo passo a passo, de forma dinâmica e de forma a construir um jogo que não seja tão evidente, algo que surpreenda o meu adversário, para que eu consiga finalizá-lo. Então, esse problema da progressão, né, de evoluir o jogo ali, é clássico, é claro, é nítido. Principalmente para quem não aprende um jiu-jitsu de forma progressiva. Para quem vai vendo o quê? Técnicas esporádicas, aleatórias, no dia a dia. Por exemplo, o cara vê uma meia guarda hoje, amanhã o cara vê uma montada, uma saída da montada. O cara tá vendo a meia guarda e vê uma saída da montada, no dia seguinte o cara vê queda, e depois ele vê defesa pessoal. E assim, vê uma técnica, repete pouco e vai treinar, vai rolar. Isso faz com que o cara não tenha um jogo, porra, progressivo, né? Ele fica com o jogo estagnado ali. Ele só sabe uma técnica. Então, ele só sabe uma técnica não, ele sabe várias técnicas. Mas ele não concatena uma técnica com a outra. Isso faz com que o cara, porra, fique frágil, né? Fique vulnerável naquelas situações. Beleza? E quando você corrige isso, naturalmente, as suas finalizações elas chegam com muito mais eficiência, com muito mais consistência. Ou seja, você tende a finalizar muito mais. Afinal, você está ali trabalhando num jogo muito mais já, com muito mais base, com muito mais postura, com pressão, com precisão, com fluidez, com progressão. Porra, a finalização ela é consequência lógica disso aí. Agora, um problema que todo mundo vive, e quando eu digo todo mundo, é todo, absolutamente todo mundo que treina jiu-jitsu vive esse problema, é o preventivo. Tá? O preventivo, ele é complicadíssimo. São atitudes e medidas preventivas para evitar com que aquilo ali aconteça. Onde é que eu vejo isso comumente? Eu vejo isso comumente quando tem alguém passando a guarda de algum aluno ou de alguma pessoa que está ali e eu estou vendo esse treino acontecer. Naturalmente, o que acontece? A pessoa não quer que o adversário passe a sua guarda. E ao não querer que o adversário passe a sua guarda, ela faz o quê? Ela evita a todo custo que a pessoa passe a guarda. Só que, vamos supor, que é o que acontece normalmente, que aquela pessoa. O passador, ele já tá enfiando o joelho cruzado, mas o outro cara, ele continua querendo segurar, ele trava uma meia guarda. Quando ele trava aquela meia guarda ali, o adversário já esgrimou, abraçou a cabeça, passou, deitou de lado, sei lá, enfiou o joelho, passou cruzando, já atacou, já fez uma coisa ou outra. E nisso aí o cara se perdeu no jogo, ele não adotou medidas e atitudes preventivas para evitar que um mal maior fosse causado. Onde é que ele poderia resolver esse problema aí? Ele poderia facilmente resolver esse problema sabendo e tendo a consciência de que aquela passagem de guarda aconteceria e já defendendo o próprio 100 quilos. Ou já defendendo melhor e tentando antecipar o movimento para ganhar uma meia guarda mais afrontosa, mais poderosa ali, mais perigosa, mais hostil e mais defensiva. Ou seja, ao adotar uma medida, uma atitude preventiva, você consegue municiar o seu jogo, deixar ele muito mais. Trabalhado em cima de uma fortaleza que evita que o cara chegue na finalização. E ao evitar que o cara chegue no domínio e, posteriormente, na finalização, você consegue retornar a botar o seu jogo em primeira linha. Ou seja, você consegue assumir a dianteira novamente, você fica um passo à frente do seu adversário. Então, as atitudes e medidas preventivas, elas devem ser adotadas não como uma sensação de perda, de fracasso, de derrota, mas sim com uma sensação de eu estou me reagrupando para poder voltar a atacar. Eu estou me reposicionando para poder voltar a estar na frente do jogo. Porque o cara já ganhou. Sabe quando a gente erra na vida e não quer reconhecer aquele erro de jeito nenhum? Não quer falar, pô, eu errei. Não, bota a culpa, terceiriza. E isso aí é o não adotar medidas de atitude preventiva. O cara vai passar a tua guarda, vai dominar os 100 quilos e vai te finalizar. Assim como as consequências pelos seus erros que você não quer assumir vão bater na tua porta, nem que seja no teu íntimo ali. Ou seja, as atitudes e medidas preventivas, elas devem ser adotadas a todo tempo, a todo custo no seu treinamento de jiu-jitsu. Por consequência, você vai ter um jogo muito mais forte, defensivo e ofensivo, um jogo de trabalho de muito contra-ataque que você pode fazer e com isso finalizar muito mais regularmente. E o oitavo problema que a gente vê é a razão, o uso da razão. Eu costumo falar que isso aqui é o que a gente chama de emoção versus razão. A emoção versus a razão é muito simples de você entender, mas é muito difícil de você executar e adotar aquilo ali como uma realidade da sua vida. E por qual motivo? Porque a gente tem muito problema no nosso dia a dia, velho. E a gente vai para treinar jiu-jitsu para ser uma válvula de escape dos nossos problemas. Essa é a verdade. Ah, eu treino por saúde, válvula de escape. Ah, eu treino porque eu quero ter bem-estar, válvula de escape. Ah, eu treino porque eu quero ser campeão, válvula de escape. Ah, eu treino porque eu quero ser professor, válvula de escape. Ou seja, é uma válvula de escape, velho, independente do qual é o teu objetivo. Você está querendo escapar de alguma coisa. Você tá, pô, eu quero ser professor, estou querendo escapar de quê? Você está querendo escapar do fracasso. Você está querendo escapar de não ter uma profissão. Você está querendo escapar de ser um desempregado. Você está querendo escapar, uma válvula de escape. Ah, eu quero ser atleta, uma válvula de escape do fracasso, do infortúnio ali, de você não ser ninguém, não ser reconhecido, de você conseguir ganhar a sua vida fazendo aquilo que você ama. É uma válvula de escape. Estresse, dia a dia, ou seja, é uma válvula de escape. Então, muitas vezes a gente vai sem equilíbrio emocional. E ninguém ensina isso na academia. Fala, olha, cara, senta aqui, vou te dar uma aula hoje sobre equilíbrio emocional. Porra, velho, vamos treinar. O negócio é treinar, se matar igual bicho. E beleza, em certos momentos realmente é se matar igual bicho. Mas na maioria das vezes, se você quer ter como objetivo finalizar mais, não é só treinar igual bicho. Não é se matar igual bicho. Você tem que pensar em muitos outros elementos que vão favorecer você no ponto da finalização. E a razão é um desses princípios que você precisa se atentar. Como é que eu trabalho isso? Onde é que eu vejo isso mais sendo errado? Cara, 100 quilos por baixo. Nossa senhora, véio. 100 quilos por baixo é a maior. Você vê o cara se desesperar. Montada por baixo, você vê o cara se desesperar, velho. E quando o cara se desespera, ele tá totalmente emotivo. Ele tá jogando lá com o instinto. E quando ele joga com instinto, é fracasso certo. Principalmente se o cara não tem uma habilidade técnica muito grande, ou tá treinando com alguém com uma habilidade técnica maior que a dele. Ou simplesmente mais forte que ele. É fracasso certo. Ou seja, é derrota. É aprendizado? É aprendizado, mas você perdeu. Por quê? Porque você não ficou atento nesse oitavo problema, que é ter mais o trabalho mais com a razão, trabalhar mais com a sua razão. E o que é ser racional nesse sentido, Ian? Ser racional nesse sentido é você não se abalar por aquela influência negativa. Sabe, por exemplo, quando alguém xinga você? Teve uma situação que aconteceu comigo esses dias, e uma pessoa me chamou de idiota. Né, uma situação, porra, bem interna, assim, nas internas, não vale a pena abrir. Mas me chamou de idiota. Falou: você é um idiota, um mal educado. Não sei o quê, simplesmente porque eu impus o meu limite, sem ser nada arrogante, sem ser nada grosso, educado, velho. E a pessoa me, né, tentou me ofender dessa forma. Eu podia ter falado que idiota é você, que não sei o quê, e xingado de volta, mas não. Cara, o que que eu fiz? Dá licença? E fui embora. Ah, mas Jean, você peidou, então não, não peidei, eu tive equilíbrio, eu tive razão, eu usei a razão. Porque se eu começo a entrar numa discussão com alguém que não vale a pena. Sabe, discutir com o idiota é perder a razão, velho. De verdade. É você perder completamente a sua. É perda de tempo. Não vale a pena. Discutir sobre xingamentos e ofensas também não vale a pena. Porque você não está discutindo ideias, você não está discutindo progresso, você não está discutindo evolução, você não está discutindo nada que te agregue. Se você quer descontar, se você quer realmente extravasar, vai no tatame e dá um treino. Vai no tatame e dá um treino. E aí usa a tua emoção, bota pra fora, mas saiba, isso é uma coisa que vai te atrapalhar para finalizar mais e ser menos finalizado por consequência. Que a consequência de você trabalhar mais a razão é você ser menos finalizado, mas quando você trabalha mais com a razão, você também finaliza mais. Por quê? Porque você tem mais equilíbrio mediante uma situação de oportunidade. Sabe aquela situação de oportunidade que surgiu para você de um emprego, de um trabalho, de um relacionamento, e você ficou nervoso e não conseguiu ali, botou os pés pelas mãos, perdeu aquela oportunidade? Pois é, você não usou razão. Se você tivesse sido mais racional, com certeza não, mas muito provavelmente você teria conseguido conquistar aquela oportunidade ali ter para você. Ou seja, a razão é um ponto muito importante para quem quer trabalhar em cima de um jogo mais finalizador e menos finalizado. Esses são os oito problemas que a gente precisa resolver para poder analisar os nossos treinos e, consequentemente, trabalhar em cima deles para finalizar mais. Quando você entende isso e começa a adotar essas medidas, estudar em cima disso, pega esses oito pontos, ao filmar as suas lutas, os seus treinos, analise em cima desses oito pontos. Com certeza absoluta, você vai ter resultados muito melhores ao transformar esses pontos positivos em pontos melhores e os pontos negativos em pontos melhores. Porque ao analisar os seus treinos baseado nesses oito problemas e resolver cada um deles, cara, teu jogo vai ficar sólido como uma rocha. E aí você vai conseguir naturalmente finalizar mais. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aí sua mensagem. Fala, meu amigo, boa noite, tamo junto. Fala, Michel. Forte abraço, irmão. Tem aqui algumas perguntas no Facebook e no YouTube. Ian, na sua opinião, qual é o maior segredo do jiu-jitsu? Iguaíba Grande, RJ aqui. Fala, Marlon. Forte abraço aí, pessoal de Guaíba, não, né? Iguaba. Iguaíba é outro canto. Iguaba Grande. Cara, na minha opinião, o maior segredo do jiu-jitsu. Cara, o maior segredo do jiu-jitsu. Puta merda. Pra vocês aí, qual é a opinião, na opinião de vocês, qual é o maior segredo que vocês acham do jiu-jitsu? Existem vários segredos do jiu-jitsu, né? Que ninguém conta. O maior segredo. Caraca, velho. Ó, o Wallace aqui, ó. Não tem nada a ver com o propósito da live, mas, Wallace, tem um curso online de self-defense. Tá? Do básico ao avançado. Procura lá na Hotmart. Obrigado aí pela pergunta. Qual é o maior segredo, gente? Velho, maior segredo. Eu não tenho essa resposta agora. Mas é o seguinte. Eu me proponho, me disponibilizo em estudar em cima disso, pensar bem para não dar uma resposta aqui de bate-pronto, em cima de alguma coisa que passe pela minha cabeça, ou seja, de forma emocional, Ó, a razão trabalhando aí firme. Tá vendo? A gente não pode só falar, a gente tem que fazer o que fala, né? E vou trabalhar em cima disso, vou pesquisar em cima, né, da inteligência do meu pai, do meu avô, dos grandes mestres, dos sábios do jiu-jitsu, vou estudar e vou trazer um conteúdo para vocês com o maior segredo do jiu-jitsu, baseado nas nossas opiniões técnicas. Estar sempre uma jogada à frente do seu adversário não é o maior segredo. É muito importante, Cris. Sem dúvida nenhuma, para tu finalizar mais, é fundamental. Você tem que estar uma jogada à frente do seu adversário. Mas, na minha opinião, técnica não é o maior segredo de verdade. Fala, Paulo Bananada, meu grande irmão. Obrigado pelo parabéns aí, tamo junto. Fanzaço, valeu, Abel. Obrigado aí, cara. Ó, o Rodrigo. Pessoal, alguma dúvida com relação? Cara, oito problemas muito importantes para vocês entenderem aí, perceberem. Na quarta-feira, às 8h45 da noite, a gente tem outro conteúdo aqui imperdível. Se eu não me engano, é como finalizar com frequência, mesmo sendo faixa branca de jiu-jitsu. Caraca! Essa eu quero ver o que vai sair da cachola aqui, hein, velho? Quero ver o que vai sair da cachola. Como finalizar com frequência, mesmo sendo faixa branca de jiu-jitsu. E eu espero vocês na quarta-feira, então, às 8h45, para a gente poder trabalhar aqui nesse escritório novo e a gente conseguir trabalhar bem em cima dessas dúvidas frequentes. Tá? Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus aí. Tamo junto.